Livro Luz nas Trevas, capítulo 2 – Como o Diabo Trabalha. Uma das principais maneiras pelas quais o diabo trabalha é inserindo pensamentos em nossas mentes de uma maneira que não os percebemos. Muitos desses pensamentos são aceitos por nós como sendo nossos próprios pensamentos. Portanto, nós os recebemos como verdade. Alguns deles recebemos e aceitamos há muito tempo, mesmo desde nossa infância. Portanto, eles encontram um lugar em nosso pensamento como se fossem normais. O diabo e seus espíritos malignos fazem isso muito sutilmente, de uma maneira que a maioria não percebe que isso está acontecendo. Eles podem até fazer esses pensamentos soarem como nossos, então consideramos que eles são nossos próprios pensamentos. O trabalho de Satanás nos seres humanos começa até antes que eles nascem. Ele usa outras pessoas para influenciar nossas vidas, influenciando elas fazerem e dizerem coisas que pareçam confirmar as mentiras que ele está constantemente nos dizendo. Por exemplo, muitas crianças são abusadas física ou verbalmente por outras, jovens ou velhas, que estão sob o controle do diabo para instalar em suas mentes certos padrões de pensamento. Esses padrões, então, governam como eles entendem o mundo ao nosso redor e as outras pessoas. Essas verdades, que na realidade são mentiras, tornam-se uma base para a vida delas. Eles influenciam a maneira como interagem com outras pessoas e em várias situações. Esses padrões de pensamento, que aceitamos como fato, regem nosso comportamento em muitas situações. Eles nos fazem agir e reagir aos outros e ao nosso meio ambiente de maneiras não naturais, não saudáveis e erradas. No entanto, desde que aceitemos esses padrões de pensamento como verdadeiros, nos tornamos cegos no quanto nossas próprias ações, reações e palavras não estão em harmonia com a verdade. Veja bem, os seres humanos estão sendo moldados pelo diabo e suas hostes invisíveis. Eles estão sendo preparados, cada um de maneira individual, dependendo de suas vulnerabilidades, personalidade e etc., para se tornarem suas ferramentas no futuro. Ele e suas hostes estão trabalhando neles ao longo da vida, para estabelecer certos padrões de pensamentos em suas mentes que, quando acionados, podem levá-los a dizer certas coisas e agir de maneiras pré-determinadas. Talvez possamos tomar como exemplo uma criança que foi abusada sexualmente quando jovem. Essa experiência, ou essas experiências, cria na mente desta criança um certo conjunto de pensamentos sobre os outros, sobre a intimidade, sobre a vulnerabilidade e muitas outras coisas. Essa pessoa pode ter muita dor interior, confusão e raiva com relação ao assunto da intimidade emocional ou física. Portanto, mais tarde na vida, quando essa pessoa se encontra em situação que envolve tal intimidade, ações, palavras e reações brotam delas em relação a outras pessoas que podem não ter nenhuma relação com o contexto que viveram. Eles podem ficar com medo quando não há nada a temer. Eles podem ficar com raiva quando ninguém os machuca. Eles podem, como um animal selvagem encurralado, atacar a pessoa que está buscando intimidade com eles a fim de escapar da situação que lhes está causando desconforto. Alguns podem até entrar em um tipo de estado emocional inerte, um tipo de passividade fria e sem resposta. Esse tipo de reação pode ser algo que eles aprenderam quando criança, tentando suportar o abuso que sofreram. Talvez eles tenham aprendido a pensar em outra coisa, a fingir que estavam em outro lugar ou a imaginar que nada estava acontecendo com eles. Então, fazem isso para suportarem a experiência. Aqueles que estão interagindo com essa pessoa podem ter dificuldade em entender essas reações. Imagine, por exemplo, um marido que se casa com uma mulher que foi abusada na infância. Quando chega a hora da intimidade, ele espera dela uma reação normal e feminina. Em vez disso, ele pode encontrar raiva. Ou talvez sua esposa se retire emocionalmente, tornando-se frígida, indiferente ao seu afeto e distante. Esse relacionamento será muito difícil de manter. É muito comum que um marido que se encontra em um casamento com uma esposa que não pode responder normalmente a ele, fique frustrado e com raiva. Isso leva à desarmonia conjugal. Pode haver discussões e brigas. Cada um pode culpar o outro. Talvez a esposa não consiga entender sua própria falta de respostas. É muito comum, então, que a situação se transforme em adultério. Um marido frustrado pode facilmente culpar sua esposa e buscar satisfação em outro lugar. Infelizmente, essa situação também pode resultar no marido abusando de suas próprias filhas para tentar satisfazer seus próprios desejos. Dessa maneira, o diabo consegue passar o abuso de uma geração para outra. Outro exemplo pode ser um jovem que é frequentemente espancado pelo pai. Quando o pai chega em casa do trabalho frustrado e com raiva, ele usa o filho como um saco de pancadas para aliviar suas frustrações. Este jovem, então, desenvolve um medo de outros homens. Mais tarde, ele tem problemas em manter relações estreitas com os homens devido a seu trauma inicial. Satanás conseguiu estabelecer certas verdades sobre os outros e sobre a vida em geral na mente dessa pessoa. Então, vemos que o diabo começa a trabalhar na mente de todos que começam na infância. Mas ele não para por aí. Durante todo o nosso desenvolvimento, ele trabalha para organizar nosso pensamento de acordo com os seus padrões. Ele influencia nossos pais, especialmente os incrédulos, a instilar valores e ideias em nós. Obviamente, os pais piedosos podem ser usados por Deus para transmitir aos seus filhos a sua justiça, mas estamos falando sobre a obra do maligno aqui. Conheço pessoas cujos pais os incentivaram a fumar maconha e praticar sexo fora do casamento. Ouvi falar de homens cujos pais os ensinaram a fazer sexo com o maior número de mulheres possível, insistindo que essa era a coisa certa a fazer. Outros tiveram pais que os ensinaram, por palavras ou exemplo, a mentir, trapacear, tirar proveito dos outros, beber álcool excessivamente, contar piadas sujas, fofocas e muitos outros valores mundanos que vêm do príncipe deste mundo. Infelizmente, esse tipo de comportamento também acontece nos lares cristãos. Não apenas os pais e as famílias têm influência sobre as mentes das crianças em desenvolvimento, mas os amigos e a sociedade também. Usando muitas técnicas, como o ridículo, a exclusão de um grupo ou outro, O círculo de amigos e conhecidos de cada pessoa os influencia a se adaptarem aos padrões de pensamento e comportamento que os outros têm. Por exemplo, grupos de crianças são notoriamente cruéis com aqueles que são diferentes deles. Cada grupo de nossos conhecidos, sejam eles do nosso trabalho, atividades de lazer, família ou amigos, exerce certa pressão para nos adaptar aos seus padrões. Satanás usa todos em seu reino para influenciar as pessoas a seu redor a se conformarem com seus modos de pensar. Ao longo de nossas vidas, somos constantemente bombardeados com influências que impactam nosso pensamento e, portanto, nossas ações. O objetivo de Satanás é programar toda a mente humana para aceitar seus valores, atitudes e opiniões. Embora os detalhes do comportamento considerado aceitável em diferentes sociedades possam variar, o objetivo do diabo é garantir que eles não estejam alinhados com a justiça de Deus. No mundo de hoje, por exemplo, somos constantemente pressionados a aceitar uma série de atitudes em relação a certos comportamentos modernos. Somos bombardeados pela mídia e por todos os outros meios disponíveis para aceitar homossexualidade, transgêneros, aborto e outros comportamentos que não estão em harmonia com a lei de Deus. Qualquer pessoa que não se conforma é severamente criticada, ridicularizada e excluída, como na escola primária. O diabo, sendo príncipe deste mundo, tem grande sucesso em adaptar a grande maioria ao seu tipo de pensamento. Assim, a sociedade se torna programada para seus valores e ele tem facilidade em liderá-la. Mas os valores da sociedade não podem ser nosso padrão. Somente a santidade de Deus é a verdadeira base para o que é certo e bom e o que está errado. As sociedades humanas podem ser e foram, ao longo da história, seduzidas pelo diabo e seus anjos caídos a aceitar e praticar muitos tipos diferentes de atrocidades. Muitas sociedades antigas queimaram seus próprios filhos como sacrifícios a seus deuses. Isso é correto? Outros fizeram sacrifícios humanos e depois comeram as vítimas. Eles praticaram canibalismo. Suas sociedades aceitaram esse comportamento como bom, mas apenas porque Satanás pode convencer a maioria das pessoas em um grupo ou outro de que algo está certo, não quer dizer que é correto aos olhos de Deus. Seu trabalho em indivíduos. O resultado de todo o trabalho de Satanás ao longo da vida de cada indivíduo é que eles são programados. Embora nem todos sejam iguais, cada um recebeu uma dose de programação ao longo da vida que foi organizada pelo maligno e que está em harmonia com ele. Um resultado disso é que Satanás tem muita influência na vida desses indivíduos programados. Dependendo do trabalho que ele foi capaz de realizar em cada pessoa, ele pode impelir essa pessoa a fazer e dizer coisas que ele quer que elas façam. Trabalhando com padrões de pensamento já estabelecidos que a vítima aceitou como normais ao longo de sua vida, o diabo pode inserir pensamentos em suas mentes. Esses pensamentos fazem com que uma pessoa reaja, dizendo ou fazendo algo com os outros. Por exemplo, suponhamos que o diabo tenha criado uma natureza suspeita em alguém. Essa pessoa sempre suspeita que outras pessoas tenham segundas intenções. Vamos então imaginar um ambiente de escritório com um grupo de pessoas trabalhando juntas. Um deles, o que suspeita, recebe um pensamento. Aquela pessoa ali está tentando tomar a sua posição nesta empresa. Como resultado, a pessoa suspeita, começa a dizer e fazer coisas contra essa outra pessoa para tentar proteger sua posição de uma ameaça imaginária. Para fortalecer essa mentira, o diabo pode até empurrar outros no escritório a dizer ou fazer coisas que parecem confirmar o que ele disse ao suspeito. Então, o suspeito começa a perseguir o agressor. Ele ou ela faz de tudo para tornar a vida miserável para ele. Ele ou ela fala com outras pessoas no escritório para tentar influenciá-las contra essa pessoa. Quanto mais a vítima tenta se sair bem no trabalho, apesar dessa perseguição, mais convencido se torna o suspeito de que está atrás de sua vaga. Eventualmente, a vítima pode ficar tão infeliz no trabalho que até desiste. Ele perdeu o emprego. A família dele sofre e o diabo está regozijando. Qualquer obra má, qualquer coisa que torne os seres humanos infelizes, qualquer coisa que promova sofrimento ou comportamento injusto por parte das criaturas que foram criadas à imagem de Deus, faz Satanás feliz. Outro exemplo poderia ser um casal, um marido e uma esposa. Talvez o marido tenha tido algum problema no trabalho ou com o carro. Seu pensamento intenso sobre o assunto o leva a ficar em silêncio e talvez parecer infeliz. Imaginemos que o diabo trabalhou ao longo dos anos para estabelecer algumas inseguranças profundas na mente da esposa. Então, enquanto ela vê o marido sem comunicação e em silêncio, o diabo sugere para ela: "Olha, ele não te ama mais, ele encontrou outra pessoa. Viu como ele está fechado com você? Ele provavelmente está pensando em outra mulher agora." Isso poderia levar a esposa a acusar o marido de infidelidade. Ela mesma poderia começar a agir como se estivesse sendo traída e rejeitada, levando o marido a se machucar emocionalmente. Talvez ela realmente o acuse dessa infidelidade imaginária. Uma coisa dessas poderia aumentar de tamanho e tornar-se um obstáculo à harmonia conjugal. Se não resolver isso, pode até levar ao divórcio. Estes são apenas alguns exemplos muito pequenos de milhões ou bilhões de maneiras pelas quais os seres humanos são influenciados todos os dias pela fala do maligno. Ele trabalha para estabelecer seus padrões no pensamento deles e, assim, ser capaz de influenciá-los constantemente a agir e falar de acordo com seus impulsos. Ele enraiza nas mentes dos seres humanos maneiras pelas quais eles veem os outros e o mundo ao seu redor. Esses caminhos se tornam portas abertas para ele, através dos quais ele e seus subordinados podem usar essas pessoas para seus próprios propósitos sempre que quiserem. Lemos em 2 Timóteo 2,26 que as pessoas estão em a armadilha do diabo, onde foram levados cativos por ele sempre que ele desejava. Quando falamos sobre os espíritos malignos inserindo pensamentos na mente das pessoas, não estamos nos referindo ao que muitos chamam de ouvir vozes. Esses pensamentos inseridos não são audíveis. Provavelmente nem parecem ser algo que entra na mente vindo de fora. Como a vítima teve esses mesmos pensamentos ao longo da vida, eles os aceitaram facilmente como seus. Embora pessoas ouvindo vozes, mesmo as audíveis, aconteçam, esse não é o nosso assunto aqui. Talvez possamos abordar isso mais tarde. Na situação cotidiana normal que estamos examinando atualmente, os espíritos malignos tomam o maior cuidado para fazer com que seus pensamentos pareçam ser os da pessoa em cujas mentes eles os estão colocando. Eles não querem que ninguém saiba que outro ser de fora da pessoa é a fonte daquelas ideias e opiniões. Eles querem que a vítima pareça que eles mesmos estão pensando e raciocinando. Portanto, quase ninguém percebe que seu pensamento está sendo influenciado por outra entidade. As vítimas estão completamente inconscientes de que estão sendo usadas e guiadas por algo fora de si. Eles não sabem que são apenas peões na casa de outra pessoa. Elas estão andando em trevas. Na realidade, é muito importante para os espíritos malignos que a influência deles não se torne aparente para a pessoa hospedeira. Então, continuam a trabalhar secretamente, disfarçando suas inserções na mente de suas vítimas como se viessem delas mesmas. O homem também é mau por si mesmo. Não estou dizendo aqui que todo pensamento errado de todo indivíduo procede de espíritos malignos. Também não estou insistindo que os seres humanos não tenham seus próprios pensamentos e raciocínios, independentemente dos espíritos malignos. É claro que toda pessoa pensa e raciocina por si mesmas. Deus deu a todos a capacidade de pensar como uma pessoa independente. O que os espíritos malignos fazem é tentar encontrar pontos fracos onde possam inserir seus pensamentos. Eles trabalham duro para explorar traços de personalidade, fragilidades, vulnerabilidades, tendências pecaminosas ou qualquer outro lugar fraco possível onde possam inserir seus pensamentos e, assim, começar a estabelecer uma espécie de cabeça de ponte na mente dos indivíduos. Contudo, a maioria das pessoas não é controlada pelo diabo em tudo que faz, mas é influenciada por ele em graus variados em diferentes áreas de suas vidas. Pessoas, todas as pessoas, são afetadas pelos espíritos malignos dessa maneira, mas alguns são influenciados em maior e outros em menor grau. Além disso, a maneira como as pessoas são influenciadas varia muito. Nem todos são iguais. E, portanto, o trabalho dos poderes das trevas neles também varia. Essas pessoas influenciadas não são possuídas pelo diabo. Eles são simplesmente vulneráveis às influências dele em algumas áreas de suas vidas e pensamentos. A solução para isso não é expulsar um demônio. Em vez disso, é ter sua mente renovada por Jesus Cristo, através da operação do Espírito Santo. Isso é algo que iremos investigar à medida que prosseguirmos. Claro que existem algumas pessoas que são possuídas por um espírito maligno. Tal coisa existe. No entanto, a solução é diferente. Esses espíritos podem ser expulsos por aqueles que estão em nome de Jesus. No entanto, este não é o nosso assunto aqui e não vamos insistir nisso nesse momento. Não devemos ter a impressão de que todo o mal do homem é o resultado do trabalho de espíritos malignos. Definitivamente não é. Quando o homem caiu, ele caiu em pecado. O pecado se tornou parte de sua natureza. Portanto, nossos pensamentos pessoais também podem ser, e muitas vezes são, pecaminosos. Não precisamos do diabo para gerá-los. Lemos que os pensamentos do homem eram maus continuamente. Gênesis 6:5. Isso explica por que os espíritos malignos encontram um terreno tão fértil em nós. Nós já nascemos caídos. Faz parte da nossa natureza. Não estou insistindo que todo homem tem apenas o mal dentro dele. Alguns vestígios do bem parecem permanecer da criação original de Deus. Os homens podem e fazem coisas admiráveis. Mesmo assim, eles não podem escapar completamente do mal inerente dentro deles. Isso é algo que frequentemente ocorre nos recessos da mente humana, mas geralmente é escondido dos outros. Como não podemos ver na mente dos outros e ler os seus pensamentos, podemos supor que algumas pessoas sejam boas. Mas imagine se pudéssemos ler e até ouvir os seus pensamentos. Ninguém jamais se aproximaria de mais ninguém. Se pudéssemos saber o que eles pensavam sobre nós, sobre os outros e até sobre si mesmos, ficaríamos horrorizados e repelidos. A maior parte disso, é claro, é mantida em segredo dos outros. Quem gostaria que todos conhecessem seus pensamentos mais profundos? Eles os achariam repugnantes e nos evitariam a todo custo. Imagine, por exemplo, o que um homem pensa quando olha para uma mulher bonita. Ele gostaria que todos soubessem os seus pensamentos? Que tal uma mulher quando vê outra mulher que é mais bonita, rica, popular e bem-sucedida que ela? Ela gostaria que todo mundo ao redor ouvisse o que está pensando? Estes são apenas alguns exemplos dos pensamentos das pessoas que geralmente são muito feios, algo que não queremos que ninguém saiba. Não estou insistindo que todos os pensamentos dos homens são maus. Mas o mal igualmente existe. As pessoas gastam muita energia para escondê-los. Eles colocam uma boa fachada. Muitos se vestem bem. Eles tentam controlar suas ações e palavras. Eles fazem tudo o que podem para tentar fazer com que os outros pensem bem deles. Eles podem até não estar muito conscientes da profundidade do mal que se esconde neles. De vez em quando, porém, quando a pressão está forte ou quando uma forte tentação surge, ele aparece. No entanto, mesmo isso que sai é apenas a ponta do iceberg. A mente do homem é corrupta até o âmago. Então aqui temos o problema da humanidade. Ela tem uma tendência inerente ao pecado. Essa tendência é aumentada pelas ações e palavras de uma hoste de espíritos malignos que trabalham constantemente para empurrar cada homem e mulher cada vez mais para as trevas e o pecado. Infelizmente, parece que muitas, talvez a maioria das pessoas, não se incomodam com isso. Elas chegam a um lugar onde aceitam sua condição. Talvez até a abraça. Acham que é assim mesmo e não têm desejo ou vontade de mudar. Possivelmente, alguns se desculpam por suas tendências pecaminosas, dizendo algo como: bem, todo mundo faz isso, todo mundo é igual a mim. Outros podem se sentir desconfortáveis com o pecado, mas tentam esconder essa tendência ou fingir que não existe. Outros ainda veem sua condição e estão procurando uma saída. Talvez existam aqueles que, de fato, não compreendem ou admitam essa real condição. Este foi o capítulo 2 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.